Olá, Toninho, tudo bem?
Olá, Luciana. Olá, ouvinte.
Toninho, o Pix teve uma queda no volume de transações no começo deste ano?
Sim, é uma queda que representa também um movimento mais atípico da situação econômica brasileira hoje. Nós temos uma redução da capacidade de pagamento das pessoas, alto endividamento, e as pessoas têm preferido usar menos o Pix, parcelar no cartão, parcelar em boleto, em detrimento a um pagamento via Pix. Há também uma redução um pouco da atividade econômica no começo do ano, as pessoas estão um pouco mais incertas em relação ao futuro, e devido a essa situação no momento, nós tivemos uma queda do Pix comparado com o dezembro. Quando a gente olha o volume transacionado pelo Pix, nós percebemos que ele teve um aumento de quase 74% em relação ao mesmo período do ano passado. Então nós ainda temos um grande potencial das transações se tornarem cada vez mais intensivas em Pix. Só para você ter uma ideia, hoje 22,1% de todas as transações que ocorrem no mercado financeiro estão atreladas ao Pix, né? Então a gente tem quase aí 78% de capacidade de aumento ainda, então há um grande mercado ainda.
Então quer dizer que em janeiro o que pode ter acontecido é só que as pessoas compraram menos, aí tiveram que pagar menos com Pix, é isso?
Exatamente. O volume é representativo, 1,1 trilhão é bem representativo em relação ao volume de transações. Devido a essa questão momentânea, as pessoas recuaram um pouquinho o consumo, refletiu também no Pix. Mas quando a gente olha na estrutura financeira, nós temos aí o Open Banking, né, que é a capacidade das pessoas transferir informações de um banco para o outro, com apenas uma autorização. Isso vai ajudar no quesito de liberação de recursos, avaliação do crédito. Então vai ficar mais fácil pedir um empréstimo, um financiamento. E quando a gente olha o Pix, a gente está tendo aí um grande avanço. Acredito que está, neste momento, né, apenas uma estagnação momentânea, todavia, para o futuro, há um grande potencial desse meio de pagamento continuar crescendo.
Os bancos estão perdendo muito dinheiro com o Pix? Porque estão deixando de fazer transferência eletrônica, né?
Exatamente. Esse há uma perda e um ganho, né? Porque a perda acontece no momento que as pessoas deixam de pagar o TED e o DOC, né? Mas o mercado financeiro tem se alterado, né, justamente para poder reenquadrar isso. Alguns bancos chegam até a ter quase 30% da sua receita vindo através de TED e DOC e outros tipos de taxa. Agora com o Pix, né, o custo fica muito mais barato, só que a gente tem um ganho justamente que é o volume de dinheiro que circula. Então antigamente a TED e a DOC tinham que ser verificadas ainda dentro do tempo do mercado financeiro. Hoje no final de semana você consegue pagar uma compra de insumos, né, fazer uma transferência. Tem algumas limitações, mas é possível, sem que haja essa interferência de um banco, né? A TED, a DOC demorava muitas vezes 30 minutos, né, para ser validada, hoje em dia não. Hoje em dia é quase tudo instantâneo, então o giro do dinheiro, né, o meio de pagamento em si circulando mais, gera também maior capacidade dos bancos emprestarem. Mas acredito ainda que essa conta não fecha para os bancos.
E aquela história de taxar o Pix?
Existe, né? A taxação hoje ocorre, há um custo embutido nisso, principalmente quando a gente usa essa ferramenta para pagamento de boleto, né? Hoje existe esse modelo, né? Você paga um boleto, mas a modalidade é pagamento via Pix, é cobrado de serviço. Mas muito mais barato em relação ao que a gente cobra hoje, até de uma DOC, R$ 9 a R$ 14,00, né? Então a diferença é bem significativa ainda, Luciana.
Ah, tá certo. Muito obrigada, Toninho. Até a próxima.
Obrigado, Luciana. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.